Deus abençoe, é uma alegria entrar em sua casa. Se você estiver em nossa área, por favor, pare e faça parte de um dos nossos cultos. Eu prometo que faremos você se sentir em casa. Eu gosto de começar com algo engraçado. Eu ouvi falar dessa senhora idosa. Ela estava na loja e acidentalmente trancou as chaves no carro. Ela tinha um cabide, estava tentando, tentando, mas não conseguia destrancar. Finalmente ela orou e pediu a Deus para ajudá-la. Por essa hora, esse cara de aparência muito mal encostou uma moto, ele estava vestido de couro, tatuagens, um chapéu de caveira. Em 15 segundos, ele abriu o carro. Ela lhe abraçou e disse: Senhor, obrigado por me enviar esse bom homem. Ele disse: Senhora, eu não sou um bom homem. Eu acabei de sair da prisão por roubo de automóveis. Ela lhe abraçou de novo e disse: Senhor, obrigado. Você ainda me mandou um profissional. Diga com verdade: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que ela posso fazer. Hoje eu serei ensinado pela palavra de Deus. Eu corajosamente confesso, minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu nunca mais vou ser o mesmo. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu quero falar com você hoje sobre espaço suficiente. Todos temos coisas na vida que vêm contra nós, situações que não são justas, pessoas que erraram conosco. É fácil ficar desencorajado e achar que vai ser sempre assim. Mas só porque você tem oposição, não quer dizer que você não esteja na vontade de Deus. Paulo disse em Coríntios: uma ampla porta de oportunidades está aberta e há muitos adversários. Toda vez que você for se mover à frente, toda vez que está prestes a conquistar um espaço novo, haverá oposição. Pessoas tentando te desencorajar, coisas que você não entende. E as pessoas que alcançam seu destino não são movidas pelo que não está dando certo. Elas sabem que Deus está no controle, que Ele está dirigindo seus passos, que o que foi feito para prejudicar, Ele transformará em vantagem para eles. Eles sabem que o contratempo é, na verdade, uma preparação para Deus fazer algo maior. A oposição é um sinal de que a promoção está vindo, cura está vindo, novos níveis estão a caminho. Quando Deus foi promover Davi, levá-lo do campo de ovelha, um jovem cuidando das ovelhas do seu pai, e lhe dar respeito e influência de toda a nação, ele não enviou um amigo para Davi. Ele não fez com que o rei Saul dissesse: Eu vejo potencial nesse jovem, vamos dar uma chance a ele? Não, Deus enviou um inimigo para Davi. Ele enviou um gigante. Davi poderia ter pensado: Deus, eu não entendo isso. Samuel disse que eu seria o próximo rei, ele me ungiu na frente da minha família, mas ele não disse nada sobre esse gigante. Não, Davi entendeu esse princípio. Com a oportunidade, vai haver oposição. Quando ele derrotou Golias, ele se tornou um herói do dia para a noite. Todo Israel ficou sabendo. Não porque Samuel ungiu ele, ninguém celebrou Davi, quando o profeta derramou óleo na sua cabeça e disse que ele seria o próximo rei. Eles pensaram: não é grande coisa, é só o Davi. Derrame todo o óleo que quiser, não muda nada. Davi até mesmo voltou aos campos de ovelhas, depois que foi ungido. Não parecia nada diferente. Mas quando ele derrotou Golias, aquela única vitória deu respeito instantâneo a ele diante de todo Israel. Os gigantes que você enfrenta não foram enviados para te derrotar, mas para mostrar às pessoas a unção na sua vida. Uma coisa é dizer que você é ungido, mas Deus vai provar que você é ungido. Quando você derrotar aquele gigante, quando você quebrar o vício, quando você vencer o câncer, quando quitar sua casa, quando os negócios decolarem, não haverá nenhuma dúvida que as pessoas verão o favor de Deus na sua vida. Eles terão um novo respeito por você. Eles podem ter te diminuído no passado, não prestado muita atenção. É só o Davi. Um adolescente, ele não tem muito a oferecer. Não, fique pronto. Deus está prestes a mostrar. Aquele gigante pode ser maior, mais forte, mais poderoso, mas não é páreo para o nosso Deus. Não corra do gigante. Corra para o gigante. O gigante não vai te derrotar. Ele vai te estabelecer. O gigante vai te dar um novo nível de influência. Vai fazer com que as pessoas vejam que você é favorecido. Eles podem não gostar de você, eles podem nunca ser por você, mas eles não serão capazes de negar o fato da bênção que Deus colocou na sua vida. Depois que Davi derrotou Golias, você não lê mais sobre Golias. Todo o propósito de Golias era estabelecer Davi. Não reclame dos seus gigantes. Sem aquele gigante, você não poderia assumir seu trono, por assim dizer. Sem aquela oposição, você não veria a plenitude do seu destino. E nenhum de nós, claro, gostamos das dificuldades, mas mantenha a perspectiva certa. Do outro lado está um novo nível. Você tem que superar a oposição. Você tem que ter uma mente decidida de que você está nessa para ganhar. Deus não te trouxe tão longe para te abandonar. Ele sabe o que está acontecendo. Ele vê o relatório médico. Ele vê quem não está te tratando corretamente. Se você permanecer em fé, assim como Davi, você não só sairá, você sairá melhor, promovido para um novo nível do seu destino. Isso foi o que aconteceu com Isaac. Em Gênesis capítulo 26, ele enfrentou todo tipo de oposição. Isaac foi muito bem sucedido. Sua plantação produziu uma quantidade recorde naquele ano. Ele estava honrando a Deus, fazendo a coisa certa, mas seus vizinhos, os filisteus, quando eles viram quão abençoado ele era e como sua plantação estava decolando, ao invés de ficarem felizes, eles ficaram com inveja. Eles não queriam mais lá. Não fique surpreso quando Deus te abençoar, se nem todo mundo te celebrar. Algumas pessoas não podem lidar com o seu sucesso. Eles estão bem enquanto você estiver no nível deles, e eles serão por você. Mas quando Deus te levar para o próximo nível, quando Ele mostrar a Ele mesmo na sua vida, eles podem não ficar felizes por você. E ao invés de ficar desencorajado, lembre-se que essa oposição é um sinal de que a promoção está vindo. Você está abençoado agora, mas Deus tem algo maior, algo que você ainda não viu. Os filisteus estavam com tanta inveja que eles entupiram os poços de Isaac com sujeira. Ele não tinha nenhuma água para os seus animais ou qualquer outra forma de regar suas plantações. O rei disse a Isaac que ele era muito abençoado, muito poderoso, que ele tinha que sair daquela área. Isaac poderia ter lutado com ele, pensado: não, aqui é onde Deus me abençoou, eu vou ficar aqui. Mas depois que ele orou, Isaac sabia que deveria ir embora. Eu tenho certeza que ele estava decepcionado. Ele nunca sonhou que teria que começar de novo, mas quando você faz a coisa certa, quando a coisa errada está acontecendo, você está semeando uma semente para Deus te abençoar. Pode parecer que alguém está levando o seu melhor. Foi injusto. Como Isaac, você fez o que era certo, mas isso te colocou em desvantagem. Não se preocupe, sua hora está chegando. Eles acham que eles estão te empurrando para baixo, na verdade, eles estão te empurrando para cima. Isaac pegou o caminho certo e se mudou para o vale de Gerar. Parecia que ele estava indo na direção errada. Ele esteve nos lugares altos, muito abençoado. Agora ele estava descendo ao vale. Mas a bênção não está em sua localização, a bênção está em você. Onde quer que você vá, a bênção irá. E quando você pega o caminho certo e faz ajustes para manter a paz, pode parecer que você está retrocedendo, tendo que começar tudo de novo. Mas quando você faz a coisa certa, você nunca vai terminar com menos. Menos recursos, menos influência, menos alegria. Pode haver uma temporada de escassez, mas o crescimento está vindo. Promoção está vindo, abundância está vindo. Isaac mudou-se para o vale e fez com que seus homens perfurassem de novo novos poços que pertenciam ao seu pai. Ele estava em sua antiga propriedade. Os pastores locais vieram e disseram: o que você está fazendo? Você não pode perfurar esses poços novamente, eles nos pertencem. Eles começaram a discutir com os homens de Isaac. Isaac poderia ter feito disso uma grande coisa. No fim das contas, era a propriedade dele, pertencia ao seu pai. Ao invés disso, Isaac disse aos seus homens: pare de perfurar, deixe que ficasse com eles. Outra decepção. O verso 20 diz: Isaac chamou aqueles poços de discussão. Ele sabia que se ele tivesse ficado, ele teria começado uma grande luta. E mesmo que ele ganhasse, seria uma batalha contínua, com contenda e conflito. Sim, algumas vezes você precisa ficar e lutar o bom combate, pegar o que te pertence. Mas há momentos, como com Isaac, que você precisa ir embora e deixar Deus acertar as coisas para você. Você poderia ganhar, mas trará tanto prejuízo e causará tantos problemas contínuos que seria melhor apenas deixar para lá. Isso foi o que Isaac fez. Ele se mudou para um lugar diferente, perfurou alguns novos poços. A mesma coisa aconteceu. As pessoas locais vieram e se opuseram a ele. Isaac chamou aquele poço de oposição. Ele poderia ter pensado: Deus, chega, fui fiel, fui expulso da minha própria terra, perfurei novamente os poços do meu pai, isso não deu certo, nunca vai acontecer. Não, Isaac tinha uma mente decidida. Ele sabia que do outro lado da adversidade estava um novo nível. Ele encontrou um lugar diferente, perfurou mais alguns poços e dessa vez a água não somente fluiu livremente, mas as pessoas o deixaram em paz. A escritura diz que Isaac chamou esses poços de espaço suficiente. Uma tradução diz que era um lugar amplo e abundante. Perceba o princípio. Se você passar nesse teste, passar pelo poço da discussão, pelo poço da oposição, então você chegará ao poço do espaço suficiente, poço dos lugares largos e abundantes, o poço da abundância. O erro que cometemos muito frequentemente é que ficamos presos no poço da discussão, tentando provar nosso ponto, convencer alguém que estávamos certos. Aqueles primeiros poços pertenciam à família de Isaac. Ele tinha um direito sobre eles, mas algumas batalhas que não vale a pena lutar. Quando você é um pacificador e você deixa que outra pessoa esteja certa, mesmo que você saiba que estão erradas, tudo em sua mente dirá: você é fraco, você está deixando que eles fiquem com seu melhor, você vai ter que descer ao vale. Mas no vale é onde está o espaço suficiente, é onde o lugar de abundância. Não fique preso no poço da discussão. Bom, João, não é certo. Eles erraram comigo. Por que você não deixa Deus lutar suas batalhas? Por que você não deixa Deus ser o seu justificador? Eu posso te garantir, Deus te justificará melhor do que você pode se justificar. Não fomos chamados para endireitar todo mundo. Eles podem estar errados, você sabe que está certo, mas você tem que se perguntar: se você ganhar a discussão, o que isso vai conquistar? Isso vai te mover à frente ou só vai te fazer se sentir bem? Você poderia ganhar, mas no todo. Isso levou seu tempo, sua energia, seu foco, coisas que você deveria estar usando para os seus próprios sonhos. Nós lutamos muitas batalhas que não importam. Se essa batalha não está entre você e o seu destino dado por Deus, é uma distração. O inimigo está tentando te puxar para fora do seu caminho, para te fazer ficar preso no poço da discussão, quando o poço do espaço suficiente está te esperando. Você tem que aprender a deixar as coisas para lá, deixar outra pessoa estar certa pelo bem da paz. Jesus disse em Lucas 6: ignore os insultos, não se incomode em revidar, mantenha sua dignidade. Iríamos muito mais longe, aproveitaríamos muito mais a vida se simplesmente ignorássemos as coisas. Alguém está falando de você? Não tente endireitá-los, ignore. Alguém te fez mal? Não revide. Deixe Deus lutar suas batalhas, ignore e continue se movendo em frente. Eles não podem parar o seu destino. Eu tenho falado em público por aproximadamente 17 anos, desde que meu pai morreu. E claro, quanto mais pessoas você está na frente, mais críticos você tem. Mas eu descobri que um crítico nunca foi capaz de me parar. Alguém que não gosta de mim, que pode tentar me desacreditar, ou até mesmo dizer coisas que não são verdadeiras, eles nunca foram capazes de me impedir de ir mais alto. Eu não tentei provar para eles quem eu sou, responder meus críticos, convencer eles a gostarem de mim. Eu descobri algo mais efetivo: ignore. Não preste nenhuma atenção, não tente revidar, não desça ao nível deles, mantenha sua dignidade. Seja uma águia e voe mais alto. Veja, uma águia pode voar em alturas que um corvo não consegue alcançar. Sempre haverá alguns corvos na sua vida, te bicando, tentando te fisgar para entrar em conflito. Você provavelmente tem alguns corvos no escritório. Um dos seus parentes pode ser um corvo. Seu cônjuge pode ser. Não, não, eu estou brincando. A única forma de discutir com um corvo é descer ao seu nível. E se você se encontra em conflito, chateado, tentando provar seu ponto, esse é um sinal de que você desceu muito baixo. Você precisa voltar ao lugar ao que pertence. Você é uma águia. Pare de desperdiçar tempo com esse corvo. Os corvos não conseguem ir onde você está indo. Não gaste nenhuma energia emocional nisso. Voe mais alto. Deus vê o que está acontecendo. Ele cuidará dos seus corvos. A Escritura diz: Deus combate as pessoas que te combatem. Mas se você entrar e tentar fazer o trabalho de Deus, deixe-me combatê-los, deixe-me endireitá-los. Eu tenho uma boa ofensa para eles. Deus dará um passo para trás e dirá: ok, faça sozinho, você pode cuidar disso. Mas se você tomar uma decisão melhor e entregar isso para Deus, Ele combaterá aqueles que estão se opondo a você. É quando Deus Altíssimo, Criador do Universo, combate, nada pode permanecer contra Ele. Mas quando você é uma águia, quando você pega o caminho certo, algumas pessoas confundirão isso com fraqueza. A verdade, isso é um sinal de força. É preciso uma pessoa forte para deixar um insulto para lá. É preciso maturidade para não entrar numa discussão. Algumas pessoas vão tentar fisgar você. Eles se alimentam de discussão. De propósito, eles farão coisas para tentar te irritar. Se você morder essa isca, se você ceder, você está permitindo que eles controlem você. Eles sabem que se apertarem esse botão, você ficará chateado. Se eles apertarem aquele botão, você começará a discutir. Faça um favor a si mesmo. Desligue esses botões. Pare de morder a isca. A próxima vez que isso acontecer, apenas sorria e continue se movendo em frente. Você tem um destino para cumprir. Você não tem tempo para perder jogando esses jogos. Uma vez, esse homem veio até mim. Ele estava muito tenso, muito estressado. E ele me perguntou no que eu acreditava a respeito de uma determinada escritura. Eu poderia dizer que ele estava pronto para discutir. Eu era jovem, eu não entendia tudo o que ele queria dizer lá atrás, eu ainda não entendo hoje, mas ele leu essa escritura. Eu não estava familiarizado com ela. E eu perguntei o que ele acreditava que significava. Ele começou me contando muito intensamente e continuou mais e mais. Parecia correto. Eu disse: eu acredito no que você acredita. Ele não ouviu mais aquilo. Entrou num ouvido e saiu pelo outro. Ele começou todo o seu argumento de novo, ainda mais nervoso, tentando me convencer. Quando ele fez uma pausa, eu disse de novo: eu acredito no que você acredita. Ele me olhou confuso e começou tudo de novo. Aqui, ele tinha ganhado a discussão 3 vezes. O problema é que ele não queria ter paz. Ele queria discutir. Seu tempo é muito valioso para desperdiçá-lo com pessoas que não querem ter paz. Não discuta doutrina com as pessoas. Não discuta política, coisas que vocês nunca concordarão. Pelo bem da paz, deixa a outra pessoa estar certa. Provérbios 20 diz: evitar a briga é uma marca de honra. Apenas um tolo insiste em brigar. Não diz: ganhar uma briga é uma marca de honra. Provar seu ponto, endireitar alguém. Não, evitar uma briga, ser uma águia. Deixar para lá algumas coisas, deixar outra pessoa estar certa pelo bem da paz. Isso é uma marca de honra. Isso é especialmente importante em nossa casa. É fácil discutir sobre coisas pequenas, coisas que realmente não importam. Eu vi pessoas se divorciarem, não por causa de algo grande. Eles são pessoas ótimas, eles se amavam, mas eles discutiam por coisas pequenas. Onde há briga e divisão, pequenas coisas tornam-se grandes coisas. É quando nossas famílias podem ser destruídas. Quando você vive com alguém, você não vai ter a mesma visão o tempo todo. Eles vão fazer coisas que te dão nos nervos, mas você fará coisas que dão nos nervos deles. Você tem que tomar essa decisão. Eu não vou permitir que o conflito entre. Eu vou fazer o que eu posso para manter a paz. Isso quer dizer que você vai ter que deixar passar algumas coisas. O que normalmente te chatearia, a próxima vez que isso acontecer, por que não ser uma águia? E voa acima disso. Bom, Joel, eu estou esperando que ela mude. Deus está esperando você mudar. Bom, se ele desistir de me irritar, então eu vou parar de discutir. Por que você não é o pacificador e vai acima disso? Anos atrás, Vitória e eu estávamos saindo do jogo dos Astros. E no estádio deles, no centro da cidade, quando eu saí da vaga, eu perguntei a Vitória: para que lado eu tinha que ir? Direito ou esquerda? Ela olhou em volta e disse: precisamos ir à direita. Eu olhei e disse: não, Vitória, precisamos ir à esquerda. Ela disse: eu estou confiante de que precisamos ir à direita. Eu disse: Vitória, nossa casa é por esse caminho. Eu saí e virei à esquerda. Ela disse: você vai ver, você está indo no caminho errado. Eu fiquei zigue-zague pelo centro todo. Eu não tinha a menor ideia de onde estava indo, mas eu não disse a ela. Eu dirigi muito confiante, eu poderia ter ganhado um Oscar. Ela disse: Joel, nós estamos apenas dirigindo em círculos. Eu disse, não estamos dirigindo em círculo, estou indo direto para casa. Eu estava dizendo isso pela fé, mas minha fé não estava funcionando. Cerca de 10 minutos depois, eu fiz uma curva à direita, estávamos bem de volta ao estádio. Eu não podia acreditar o que eu estou dizendo. Eu pensei que eu estava certo, mas eu descobri depois que eu estava errado. Às vezes, mesmo quando você achar que está certo, você precisa engolir seu orgulho e deixar a outra pessoa estar certa. Eu preferi deixar a outra pessoa estar certa e ter paz do que estar certo e não ter paz. Agora, quando eu estou indo em algum lugar, eu só digo docinho, querida, coração, que caminho você quer que a gente faça? Eu não faço perguntas, eu não checo o GPS, Vitória é o meu GPS. Se você vai chegar ao poço do espaço suficiente, você tem que passar pelo poço da discussão, onde você é tentado a entrar numa briga e conflito, pelo poço da oposição, onde coisas vêm contra você, coisas que você não entende. Você pode estar num lugar de dificuldade agora. Está acontecendo alguma coisa que não é justa. Não fique desencorajado. Você está exatamente onde Isaac estava. É tudo parte do processo. Você está no posto número 1, talvez o posto número 2. A boa notícia é que o posto número 3 está a caminho. O posto do espaço suficiente. O posto da abundância. Agora não fique preso nos primeiros 2 poços. Todos temos oposição. Todos temos pessoas que vêm contra nós. E se você continuar se movendo à frente, como Isaac, você vai ver Deus justificar você, promover você, ele te levará onde você não poderia ir sozinho. Isso foi o que aconteceu com Jó. Tudo estava indo muito bem, então ele perdeu o chão. Ele perdeu sua saúde, sua família, seus negócios. Ele estava no poço da oposição. Ele não entendia, ele estava fazendo a coisa certa, mas a coisa errada estava acontecendo. Seus amigos lhe disseram que era culpa dele. Sua esposa disse, Jó, apenas amaldiçoe seu Deus e morra. Ele chegou ao posto da discussão, ao posto da contenda. Jó olhou em volta e disse, eu não conseguiria encontrar a Deus. Fui à frente, ele não estava lá. Fui para trás, ele não estava. E algumas vezes na vida, você não consegue ver o que Deus está fazendo. Você está orando, mas não está funcionando. Como Isaac, era sua terra, mas eles te pediram para sair. É fácil fazer um julgamento baseado numa temporada. Olhe para um período da sua vida e pensar, é assim que sempre vai ser. Isso determina o resto do seu futuro. Não, isso é apenas um poço. Você não pode ver onde Deus está te levando. Todos aqueles poços entupidos, aqueles poços de oposição, eles estão te levando ao poço do espaço suficiente. Não faça um julgamento baseado no momento onde você está, não é seu destino final, é só uma temporada. Jó entendeu isso. Ele não ficou desencorajado, ele não desistiu, ele poderia ter parado no posto número 1, poderia ter ficado no posto número 2, ao invés disso, ele continuou se movendo em frente. Ele ficou na estrada correta, deixou algumas coisas passarem e chegou ao posto número 3, aquele lugar de abundância. Ele não só viu sua saúde restaurada, mas ele saiu com o dobro do que ele tinha antes. Um homem me contou recentemente que como Deus tinha falhado com ele, ele orou, acreditou, mas o negócio não suportou. Ele estava julgando seu futuro por aquele tropeço. Eu disse a ele o que estou dizendo a você. Deus não falhou com você. Esse é só o posto número 1. Espaço suficiente está mais à frente. Abundância está em seu futuro. Mas você nunca vai ver se parar onde está. Como ele, você pode ter alguns poços entupidos. Você fez a coisa certa, você trabalhou duro, mas você teve um tropeço, uma decepção. Deus está dizendo, continue perfurando. Esses poços entupidos não são o final. Quando estávamos tentando comprar uma propriedade para o novo santuário e achamos esse grande pedaço de terra que realmente gostamos, parecia perfeito. Estávamos fazendo planos, então o dono vendeu de repente. Ele não manteve sua palavra. Era como se ele estivesse entupido o nosso poço. Eu estava muito decepcionado. Alguns meses depois, encontramos outro grande pedaço de terra. Parecia melhor que o anterior. Sabíamos que Deus estava reservando aquela para nós, mas a mesma coisa aconteceu. Foi vendida de repente. Era como se o inimigo tivesse entupido outro poço. Poderíamos ter feito um julgamento baseado naqueles 2 tropeços. Ao invés disso, acreditamos que Deus ainda estava no controle, que Ele estava dirigindo nossos passos, então continuamos perfurando, continuamos acreditando, agradecendo a Deus que as portas certas se abririam. 6 meses depois, recebemos a notícia de que esse lugar, o antigo Compact Center, estava ficando disponível. As coisas começaram a se encaixar. Aqui estamos hoje, no espaço suficiente, num lugar amplo, num lugar abundante. Os primeiros dois poços foram desencorajadores, mas o poço número 3 foi um encantamento. O que eu estou dizendo? Na vontade de Deus, você terá poços fechados. Você não pode afastar em oração toda oposição, afastar em oração todas as pessoas que erram com você. Isso tudo é parte do processo. Você pode ter perfurado um poço, não deu certo. Você perfurou outro poço e alguma coisa o entupiu. Uma pessoa foi embora. Permaneça em fé. Poço número 3 está a caminho. O terceiro poço é quando as oportunidades fluem livremente. É quando boas oportunidades te perseguem. Quando as pessoas certas vêm te procurar. O poço número 3 é mais do que você pode pedir ou pensar. É onde Deus te recompensará. Ele acertará as coisas por aqueles dois poços que não deram certo. Agora você já pode estar no poço número 1, lugar de dificuldade. Talvez você esteja no número 2. A vida não tem feito sentido, mas o meu desafio é continue perfurando. Não faça um julgamento baseado nesse momento. Essa oposição nunca foi enviada para te parar. Ela foi enviada, como Davi, para te estabelecer. Ela vai provar a unção em sua vida. E se você fizer isso, eu acredito e declaro que você está entrando no espaço suficiente, um lugar de abundância, saúde, restauração, da plenitude do seu destino, em nome de Jesus. E se você recebeu essa mensagem, você pode dizer amém hoje? Eu gostaria de te dar a oportunidade de fazer Jesus o Senhor da sua vida. Você oraria comigo? Apenas diga: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Venha ao meu coração. Eu te faço meu Senhor e Salvador. Se você fez essa simples oração, nós acreditamos que você nasceu de novo. Entre numa boa igreja baseada na Bíblia. Mantenha Deus em primeiro lugar.